Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, correr a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Se você vai correr atrás de mim, no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon, se eu rabisco os meus desenhos. Quantos shows tem na minha agenda? Com meu disco favorito,
o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju.
Uma hora e quatro minutos.
Vamos começar colocando um ponto final. Pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando nada é tão triste assim. É tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. vamos celebrar nossa própria maneira de ser. Essa luz que acabou de nascer, quando aquela de trás apagou. E vamos terminar inventando uma nova canção, nem que seja uma outra versão, pra tentar entender que acabou. Mas é tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos.
Cidade Jundiaí.
Pra quê? Te espero de braços abertos se você caminha pra nunca chegar. Então vou no fundo, ameaço ir embora. Você diz que prefere, quem sabe, ficar. Eu queria tanto mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se fica. Eu tenho coragem, já tô de saída. Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem. Decide se é guerra ou perdão. Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato, mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão. Yeah, 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 yeah. E subo bem alto pra gritar que é amor.
Eu amor como eu amei. Sou louco, quis o bem que eu quis. Oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar. Porque só louco amou como eu amei. Só louco quis o bem que eu quis. Oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar. Porque só louco amou como eu amei. Só louco quis o bem que eu quis. Oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar. Por que só louco? Só louco, só louco, louco, louco.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
A temperatura política também subiu no verão britânico. Em uma semana, o país deverá ter um novo primeiro-ministro do Partido Trabalhista. Andy Burnham assume o poder em meio a novas acusações de corrupção contra a extrema-direita, que ainda lidera as pesquisas de intenção de votos para a próxima eleição. Quem vai nos contar mais detalhes sobre essa situação política no Reino Unido é a nossa correspondente em Londres, Yula Rocha. Olá, Yula, bom dia. Nigel Farage, figura central da extrema-direita, está mergulhado em um escândalo de corrupção, não é mesmo? Conte pra gente.
Bom dia, quem nos acompanha. Olha, toda hora aparecem novos indícios de corrupção e suspeita de lavagem de dinheiro publicados pelos jornais daqui até jornais da direita. Nigel Farage, do partido Reform UK, está sendo investigado por uma comissão eleitoral parlamentar e alguns de seus financiadores, até pela Polícia Metropolitana, por conta de uma montanha de dinheiro não declarado durante a sua campanha eleitoral. Isso inclui uma série de doações, como um presente de um magnata de criptomoedas de 5 milhões de libras, equivalente a cerca de 35 milhões de reais. Uma outra doação também não declarada de cerca de 7 milhões de reais foi feita por um condenado pela justiça americana que chegou a servir 8 meses de prisão por fraude e é uma figura da aristocracia muito próxima de Farage. que se diz bilionário e um homem do povo. Esses escândalos são relevantes, bem, por motivos de corrupção, mas pela importância que Nigel Farage tem para esse país. Ele ainda aparece à frente das pesquisas de intenções de voto para as próximas eleições gerais daqui e virou a principal oposição temida tanto pela esquerda quanto pela direita tradicional.
Yula, o que acontece com o Nigel Farage agora?
Nigel Farage, que parecia acuado com tantas denúncias, renunciou ao cargo de parlamentar para suspender as investigações parlamentares contra ele. Mas isso não significa que ele vai sumir da política, não. Pelo contrário, a jogada dele foi renunciar e anunciar imediatamente que vai concorrer ao mesmo cargo, né, cargo de parlamentar, dizendo que a decisão está nas mãos da sua constituinte, dos seus eleitores, e não do chamado establishment. E ele tem todas as chances de vencer novamente. Clacton-on-Sea, que é onde ele, o seu reduto, né, eleitoral, de maioria branca e de aposentados conservadores. O que Farage não esperava era que todos os outros partidos boicotassem esse plano. E sabe o que aconteceu? Ele vai disputar com o Conde Cara de Lixo. Pois é, parece piada, mas não é. O Cara de Lixo é um comediante fantasiado com uma lata de lixo na cabeça, que já disputou, inclusive, outras eleições aqui, mas como uma grande brincadeira. E já tem até o apoio do futuro primeiro-ministro. Se tudo seguir como previsto, essas eleições nesse condado vão acontecer no dia 13 de agosto. E se ele for reeleito, Farage vai novamente enfrentar as investigações do Comitê Eleitoral, as mesmas investigações sobre essa montanha de dinheiro que ele recebeu sem declarar. E se ficar claro que ele realmente não declarou corretamente o que devia, ele terá de renunciar, mas poderá concorrer de novo, pela terceira vez. Uma pesquisa do Ipsos revelou que 33% dos britânicos preferem a vitória do Cara de Lixo, enquanto 22% ainda apoiam Farage. Mas, claro, a decisão será dos eleitores de Clacton, e muitos admiram Nigel Farage, independentemente dessas acusações. Muito parecido com os eleitores do presidente norte-americano Donald Trump, que parecem não se importar com seus atos.
Agora, Yula, em meio a tudo isso, o país está prestes a ver uma troca de governo, certo? De Keir Starmer por Andy Burnham.
Exato. Como vocês estão vendo, o verão está fervendo aqui na política. O ex-prefeito de Manchester está com todos os caminhos abertos, com apoio da maioria massiva do seu partido, né, que é o Partido Trabalhista, para assumir Downing Street daqui a uma semana, antes do início do recesso parlamentar, quando a política tende a esfriar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele chega com uma proposta de descentralizar a política de Londres para o norte do país, dando mais poder aos conselhos regionais para resolverem os problemas locais de moradia, saúde, educação, transporte, e ele também quer a nacionalização de serviços básicos como fornecimento de água, energia elétrica e trens. Andy Burnham não pode ser mais diferente de Keir Starmer, considerado meio sem sal. Andy é um político carismático e um ótimo comunicador, determinado a reconquistar a confiança dos britânicos no governo. Mas os desafios domésticos e internacionais só crescem enquanto a paciência dos britânicos diminui.
Muito obrigado, Yula Rocha, correspondente da RF em Londres, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já seu nerd. Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Enquanto o sarado malha na academia, o nerd está lendo as notícias do dia. Enquanto o bonitão tá na balada te chifrando, o nerd com certeza está em casa estudando. O custo superior do gostosão tá no início, e o nerd ganha em dólar no Vale do Silício. hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. O nerd tem conceito, é só você ensinar. O penteado certo é a melhor roupa pra se usar. O saradão de hoje é o gordo de amanhã. Parou de tomar bomba, vai ter que usar sutiã. O gostosão ainda sai no carro do pai. E o nerd é a atração de um workshop em Dubai. O gostosão te esquece quando vê um carro esporte. E o nerd está lá dentro com uma mulher de sorte. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. Imagina o nerd sem cabelo encebado, sem espinhas e sem colar e um abotoado, sem o cinto social junto com tênis branco. Imagina o nerd com 5 milhões no banco. O gostosão ainda sai no carro do pai. O nerd é a atração de um workshop em Dubai. O custo superior do gostosão tá no início. E o nerd ganha em dólar no Vale do Silício. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. Garota, escolha já ser o nerd. Garota, escolha já ser o nerd.
21:23.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinha. Não sou e nem quero ser sua dona. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. Você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. A gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está maduro. Onde está você agora? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois.
solta. Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Não sou nem quero ser sua dona. É que um carinho às vezes cai bem. Meus desejos e planos secretos só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém, e se ele de repente me ganha? Quando a gente gosta, claro, a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está maduro. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. A gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca. Onde está você agora?
Rádio Cidade Jundiaí.
Começar cada coisa em seu lugar, e nada como um dia após o outro. Pra que apressar? Se não sabe onde chegar, correr em vão se o caminho é longo. Quem se soltar da vida vai gostar, e a vida vai gostar de volta em dobro. E se tropeçar do chão não vai passar, quem sete vezes cai levanta outro. Esquece de aprender, coitado de quem se interessa pouco. Quando chorar, tristeza pra lavar, no ombro cai metade do sufoco. Novo virá pra reamonizar a terra, o ar, a água e o fogo. As peças vão voltar pra mesma caixa no final do jogo. Como
é transformar-se num arremedo de si próprio, a ponto de nem se reconhecer mais. Hoje eu tenho 130 anos, isso não estava nos meus planos. Você sabe, a desordem é tenaz. Tantos laços, tantas amarras, os controles, pretensões. Nada adianta se o vento não soprar. Esse vento sob minhas asas, eu não mando mais em nada. Sei que é alto, mas eu vou pular.
De Jundiaí. Informação. Informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos, sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compra esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem, para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então, isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar, nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo pra gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo, enfim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso, gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Ah. Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a previdência social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então muita gente deixa de entrar no emprego formal muitas vezes para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que têm que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né, revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais. Melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos. Para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Mergulhar, olhar, fazer amor sem pensar, me envolver simplesmente, sem estar se sentindo só, sem motivo diferente. Desde o início me conquistou, cada vez mais o seu amor, você me faz feliz.
21h51.
Cidade Jundiaí.
Já que não estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é recreio, eu vou. Na sequência, na cadeia.
tarde sobre os ombros da montanha onde me largo. O dia não foi, a noite o que será? Meus cabelos pela grama e eu sem nem querer saber por onde começo e onde vou parar. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua. Eu quis te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua. Eu quis te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Um dia nasceu azul a sua forma. Já não quero mais ser pó. Se fosse simples como fosse, um dia partir sem ganchos nem correntes.